Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Hoje foi dia de leilão, apoiando aí a comercialização do milho, o primeiro de uma série de leilões que vão ocorrer aí nos próximos dias. E a gente quer saber do resultado desse primeiro leilão. Foram, na verdade, leilões de PEP, de PEPRO e também os contratos de opções, leilões de opções que tiveram bastante aceitação. A gente vai entender essa movimentação conversando com o Francisco Pérez, lá da Laboro Corretora. Francisco, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É a primeira movimentação de apoio à comercialização aí. Como é que a gente pode descrever o primeiro leilão e os resultados obtidos foram satisfatórios? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os que nos escutam e nos veem. Esse primeiro leilão foi uma espécie de balão de ensaio. E nós podemos dizer que ele... com essa característica, foi bem sucedido. Ele não teve tanto sucesso no PEP, onde a comercialização não chegou a 10% do volume, mas era algo que já se aguardava nos dias anteriores, a partir do momento em que foi divulgado o prêmio, que foi considerado baixo pelo mercado. Mas o principal motivo de o PEP ter negociado tão pouco foi a questão técnica da entrega do produto e da emissão das notas fiscais até o dia 7 de julho. Como esse prazo é curto, nós estamos recém iniciando a colheita, na verdade a colheita do milho não iniciou ainda, as empresas para as quais o PEP é dirigido acharam mais prudente ficarem fora do mercado. Por isso, o volume negociado foi muito fraco. Já os outros dois leilões, eles podem ser considerados bem-sucedidos. Na opção, o sucesso foi total, com 100% negociado, 7.400 contratos, que dá 199.800 toneladas, e a disputa foi bastante grande. O prêmio teve um crescimento muito expressivo, ele começou a 9 centavos por saco e terminou fechando um valor ligeiramente superior a R$1,00, foi R$1,03. Mas bem de acordo com o mercado, porque com o prêmio de exercício na faixa dos 17,87 para 15 de setembro, um prêmio de R$1,00 é perfeitamente aceitável.
Muito bem. Então, vamos lá, vamos por parte. Faltou o PEPRO. O PEPRO também foi bem, né?
Então, o PEPRO é, digamos assim, a atração principal do leilão, né? E nós tivemos um desempenho diferente, com uma sobra de volume na região 3, que é a região que começa em Diamantino e se desloca em direção ao oeste do Mato Grosso, abrangendo Campo Novo, dos Parecis, Tangará, Bras Norte, e vai até Sapezal, Campos de Júlio, aquela região, né, porque o prêmio lá era efetivamente baixo. Um prêmio de 2,41 por saco realmente não atraiu, e isso fez com que o interesse fosse pouco e terminasse sobrando. Nas outras duas regiões, nós tivemos uma certa disputa na região 1, que é a região que vai de acima de Sorriso. Inclusive, o prêmio saiu um pouco diferente da abertura, embora pouca coisa, e 100% comercializado. E a região 2, que concentra aquele núcleo de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Tapurá e Santa Rita do Trivelato, o prêmio saiu na abertura. Então, a gente viu assim, que o produtor agiu com bastante prudência, com bastante sabedoria, e isso é uma característica muito positiva. A gente percebe que a cada edição dos leilões Conab, o mecanismo vai se aperfeiçoando. Né? Nesse sentido, a gente tem algumas coisas a comentar.
Teve uma região, se eu não me engano, foi a região norte, que o valor inicial, o prêmio inicial, caiu de 3,40 para 2,90, se eu não me engano. Isso acontece por quê, Francisco? Como é que a gente explica? É a disputa? É a necessidade de se conseguir vender? Enfim, como é que a gente entende essa queda?
Exatamente pelo que você falou, pela disputa que ocorre no leilão. O leilão ele tem um aspecto técnico, que é toda a preparação que se faz antes do leilão, com os cálculos e com a avaliação do mercado, para decidir a política comercial a ser seguida, e ele tem um aspecto psicológico, durante o mecanismo, durante o horário, a sessão de apregoamento. Então, às vezes, o pessoal se entusiasma e vai um pouco além do ponto que inicialmente havia programado. Mas o fato é que os volumes que nós teremos apoio do governo federal serão relativamente poucos em relação ao tamanho da safra. Por isso, o interesse é grande. E um interesse grande significa disputa. Né? E essa disputa vai, com certeza, se refletir no prêmio. Mas sobre isso, Alex, eu queria dizer que a Conab, ela vem aperfeiçoando o mecanismo de leilão. Por exemplo, esse ano não existe mais a figura da solicitação de desobrigação, né, que era um mecanismo que havia em edições anteriores que permitia ao produtor, caso não encontrasse comprador que cumprisse as regras do edital dentro de um período de 30, 35 dias, ele poderia fazer a solicitação de desobrigação e não teria nenhum prejuízo monetário. Esse ano, isso não existe, né? Então, isso força a haver mais responsabilidade do produtor na hora de disputar e arrematar o prêmio.
Mas nesse caso específico do norte do estado lá, onde o prêmio cedeu de R$ 3,40 para R$ 2,90, ele precisa vender por um preço cujo o valor é mais o prêmio dê pelo menos o mínimo ali para aquela região, é isso?
Corretíssimo.
Mas corretíssimo. E se não tiver comprador nesse valor, como é que ele faz?
Ele tem que vender a um preço que, somado a esse prêmio de R$ 2,93, liquide a R$ 16,50, né? Ou seja, em termos práticos, ele tem que vender a R$ 13,60, correto?
Aham. Mas e se não tiver comprador a esse preço, ele está sujeito a alguma multa, alguma penalidade?
Com certeza. Está estabelecido no edital que o produtor que não apresentar a comprovação, ou seja, que ele não fizer a venda e não comprovar o escoamento do milho, ele será penalizado com 10% do valor do prêmio. Ele teria um prêmio, então, uma multa no valor de 29 centavos para essa edição específica, esse prêmio, esse edital e essa região.
Por isso que você diz que entender tecnicamente o que vai acontecer ou até onde ele pode chegar é muito importante antes de participar do leilão.
Sim, com certeza. E o produtor está muito bem afinado com o corretor que está trabalhando para ele e deixar instruções muito precisas e muito claras de até onde ele vai, né, para evitar depois surpresas desagradáveis. Né, porque a operação de leilão ela envolve um risco comercial, sem dúvida alguma.
Muito bem. Do leilão de PEP já ficou bem claro, na verdade o prazo não atraiu participante nesse leilão, mas é um bom mecanismo, não é, Francisco?
Claro que sim. É necessário dar essa alternativa ao mercado, senão as ferramentas disponíveis não são completas. Né? Inclusive, é engraçado, mas o produtor em si, ele tem preferência por fazer negócios com o PEP, não com o PEP. Né? Porque com o PEP, a empresa que arremata o leilão, ela tem o compromisso de pagar R$ 16,50 ao produtor. Ele tem uma antecipação de receita, ou não exatamente uma antecipação, o termo não é mais adequado, mas ele recebe de maneira mais rápida. É o passo que, no outro mecanismo, que é o Petro, ele vai ter uma parte da sua receita para compor os R$ 16,50, essa parte é o prêmio, que vai ser paga pelo governo somente depois de alguns meses, após a apresentação da comprovação. Então, em termos de fluxo de caixa para o produtor, o PEP, que paga o prêmio para as empresas, é mais atraente.
E geralmente é o PEP que é utilizado mais para escoamento de produção, para exportação?
Não. Nos últimos anos, tem sido utilizado o PEP.
Ah, é?
O PEP é um mecanismo que está sendo resgatado agora, depois de um intervalo, acredito que assim, me lembro bem, acho que 2008 foi a última vez que nós tivemos assim, um volume grande de PEP e de PEP. E posteriormente a isso, quando houve a necessidade de leilões, o governo teve uma preferência por fazer o PEP, por questões de decisão política mais do que técnica, no sentido de que o prêmio dado pelo governo federal deveria ser pago somente para produtores ou cooperativas, e não para empresas. Mas isso é um viés, então, se fosse político e não técnico. Pois, como eu acabei de dizer para você, o próprio produtor prefere que o prêmio seja pago para a empresa e a empresa pague o preço cheio, né? O que agiliza o fluxo de caixa deles.
Muito bem. Só para a gente finalizar um pouquinho aí do contrato de opção. Você mesmo já colocou aí para a gente que esse ágio que teve aí nos prêmios, ele está dentro da expectativa do mercado. Hoje, está valendo a pena mesmo pagando a mais do que inicialmente foi proposto aí, em função de um desconhecimento do que pode acontecer com o mercado lá na frente? É um direito que ele ganha de poder vender para o governo se o preço estiver abaixo do mínimo que ele contratou?
Não, veja bem. O contrato de opção dá o direito ao produtor, que arrematou no hoje do leilão, de vender ao governo ao preço combinado de R$ 17,87 para R$ 15,70. Isso, independente do mercado subir ou cair, o produtor adquiriu esse direito. Então, e caso ele não queira exercer esse direito, ele não tem nenhuma penalização. A opção, como diz o próprio mecanismo em si, o mecanismo econômico, é um direito, não é uma obrigação. E esse prêmio custou, então, R$ 1,03. Provavelmente, 100% dos arrematantes irão exercer o direito de vender ao governo. Porque, mesmo com o custo de R$ 1,03, mais a CETIP, mais a corretagem da Bolsa, ainda assim, a receita líquida é bastante atraente em relação ao que o mercado tem oferecido. Né? Que é um preço que varia de R$ 13 a R$ 14,00, conforme a região do estado e conforme o momento de mercado. Já tivemos preços até um pouco abaixo de R$ 13,00, já tivemos preços até superiores ao mínimo na região da BR-163, bem no começo do ano, mas a maior parte do tempo, nas últimas semanas, o mercado tem oferecido algo entre R$ 13 e R$ 14,00 para um pagamento base setembro, outubro. Então, o preço de exercício de R$ 17,87 menos o prêmio ainda resulta num saldo muito atraente.
Muito bem. Próximos leilões, sua expectativa para eles, Francisco? Teremos tanta aceitação como nesse primeiro? A situação é complicada para o produtor e o obriga a participar desses mecanismos de apoio à comercialização? Qual que é a sua expectativa para o próximo leilão e quando eles acontecem?
Então, com certeza a participação nos próximos leilões será grande, será maior, inclusive, do que foi nesse primeiro leilão, porque nem todos os produtores que gostariam de participar conseguiram regularizar toda a documentação a tempo. Então, nós teremos mais interessados participando. E, sem dúvida alguma, Alex, há necessidade, o governo está agindo de maneira bastante correta ao intervir nesse momento, porque nós estamos com uma safra maravilhosa do ponto de vista agronômico, um ótimo volume, de excelente qualidade, e isso, obviamente, afeta preços. Além disso, nós estamos pegando simultaneamente uma safra muito boa e muito grande nos Estados Unidos e também na Argentina, que são nossos principais competidores no mercado mundial de milho e de soja. O efeito global disso aí tudo é uma grande queda nos preços. Então, o governo está intervindo no momento correto, E o produtor está também muito correto em utilizar esse mecanismo.
Mas o objetivo vai ser cumprido, na sua opinião, que seria aí de equalizar a preço, ou pelo menos evitar que se venda milho abaixo do preço mínimo?
Para o volume que foi determinado, provavelmente sim. Talvez, escutou-se um comentário, que a intenção do governo seria que o volume pudesse chegar até 10 milhões de toneladas. Isso vai depender do prêmio necessário. Se o prêmio por saco, o valor por saco do prêmio, for muito mais elevado do que o inicialmente projetado, o volume, consequentemente, será menor. E como nós estamos percebendo aí que, muito provavelmente, o prêmio vai subir, o valor financeiro, pelo menos nas próximas edições imediatas dos leilões, mais adiante a gente vai precisar aguardar a evolução do mercado, o prêmio poderá ser menor do que foi nesse leilão de abertura. Mas pelo menos para a próxima edição, e talvez a seguinte, nós vamos ter uma melhora no prêmio de abertura, o que não significa prêmio de fechamento. O prêmio de fechamento vai depender do comportamento e da estratégia comercial do produtor durante o leilão.
Muito bem. Vamos ficar de olho, então, nos próximos leilões. Francisco Pérez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado pelo apoio aí, nos fazendo entender o que aconteceu e as vantagens aí de se participar desse leilão de apoio à comercialização. Obrigado por enquanto.
Eu agradeço pela atenção, agradeço pelo espaço, em meu nome e em nome da Labor. Um grande abraço a todos.
Abraço para você, até a próxima. Francisco Pérez, da Labor Corretora, portanto, explicando para a gente, fazendo o balanço desse primeiro leilão aí de apoio à comercialização do milho, PEPRO, PEP e também contratos de opção. Mais detalhes sobre prêmios, sobre preços atingidos, enfim, a disputa que houve nas principais regiões, você confere aqui no nosso site. A gente colocou para você aí uma explicação direitinho do que aconteceu. Volume 100% negociado para contrato de opção, cerca aí de 82% para os PEPROS, para negociação com PEPRO, e cerca de 10% de negociação aí para PEP. No site tem todos os números, como eu já disse, para você se familiarizar aí com o que aconteceu nesses leilões de apoio à comercialização, tá certo? Muito obrigado por enquanto pela sua participação, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e, claro, com o fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. É só um instante.